بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمجد كونتينيتاد أو ليبرو أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله. إن سيجد إمام أحمد رحمه الله فلا سوبرين وسونت باشتانتي يعني بيريغوزو إي باشتانتي إمبورتانتي ومسلمان تيرا تنسان. إي كما ديسمبر أنتيريورمنتي aquel que contraria esses princípios ou esses fundamentos, essa pessoa sai da sunna, sai do círculo da sunna e fica dentre os inovadores. Imam Ahmad rahimahullah menciona aqui um assunto bastante importante que faz parte da crença. Ele diz rahimahullah: "Wal Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluq wa la yad'ufu an yaqul ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق." إمام أحمد رحمه الله fala aqui sobre um assunto bastante importante, que é a crença dos أهل السنة de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criação, como dizem os أهل البدع. Portanto, dentro da crença dos أهل السنة والجماعة é de que o Alcorão que a gente recita, que temos nas nossas mãos, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criação. E isso, Imam Ahmad rahimahullah pretendia aqui contrariar a crença dos Ahl al-Bidah, como é o caso dos Jahmiyyah, dos Mu'tazila, dos Asha'ira, Kullabiyyah, Al-Maturidiyyah. Todos esses indivíduos contrariam, todas essas seitas contrariam a crença dos Ahl al-Sunnah no que diz respeito ao Al-Qur'an. Para eles, o Alcorão não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma criatura externa. E a primeira pessoa que inventou essa inovação no Islã foi Jihad ibn Dirham. Jihad ibn Dirham foi um indivíduo que yani, viveu com os filósofos e também tomou essa crença, yani, a sua cadeia de narração. No que diz respeito a essa crença, volta para o feiticeiro que feitiçou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O judeu feiticeiro que feitiçou o profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido por dizer que o Taurá, yani, o livro que foi revelado a Musa, não é palavra de Allah, mas sim é uma criatura externa. E esse Jihad ibn Dirham tomou por via de uma cadeia de narração que volta até a esse feiticeiro judeu que dizia que o Taurá não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E sendo assim, esse Jihad ibn Dirham começou a espalhar essa crença e foi aplicado a ele a pena de morte por zandaka, heresia, devido a essa crença, pois essa crença é uma crença yani, kufria, de descrença. Sendo assim, foi morto por Khalid ibn Abdullah al-Qasri, um dos governantes de Banu Umayyah, rahimahullah. Em seguida veio Jahm ibn Safwan, que tomou conhecimento também a partir de Jihad e começou a espalhar essa crença e foi conhecido aqueles que o seguiram como Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah são aqueles que seguiram Jahm ibn Safwan nessas inovações que ele trouxeram. E também Jahm ibn Safwan foi morto yani, por heresia. E em seguida, a sua seita permaneceu e afetou também outras seitas. E essa crença existe até nos dias de hoje. E no tempo de Imam Ahmad, foi o tempo em que essa crença ficou mais espalhada. Pois os governantes na altura, que eram Banu Abbas, concretamente Ma'mun e Mu'tasim e Wathiq, esses três divergente de Ibn Abbas, tomaram essa crença e começaram a esforçar as pessoas a acreditarem nisso. Aquele que não acreditava nisso era morto, ou era colocado na cadeia, ou era maltratado. E dentre os que sofreram devido a essa bid'a foi Imam Ahmad. Imam Ahmad foi preso várias vezes, foi batido até perder a consciência devido a essa inovação. Pois quando era trazido para... era forçado a dizer isso, essa crença, ele dizia: tragam-me versículo do Alcorão ou uma narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz isso, que eu vou dizer isso. Sendo assim, como é a metodologia dos Ahli Bida, como nunca tem evidência, recorrem ao uso da força quando tem a capacidade para tal. Sendo assim, Imam Ahmad permaneceu na cadeia vários anos, foi batido, vários ulama, vários sábios na época de Imam Ahmad foram mortos devido a essa inovação. Portanto, essa é uma inovação antiga. É uma inovação antiga. E Imam Ahmad, rahimahullah, pacientou e também fez as pessoas pacientarem até que chegou Mutawakkil, que era um governante de Banu Abbas, seguidor da Sunna, e aboliu essa inovação e começou a ensinar a Sunna nas pessoas e ordenou que os sábios da Sunna ensinassem a Sunna. Sendo assim, terminou a época a fitna desta inovação. Mesmo assim, permaneceu essa crença em algumas pessoas. Permaneceu essa crença em algumas pessoas, mas não eram capazes de mostrar isso aparentemente. Hoje, o governante era sunni, seguidor da Sunna, e não tinham chances de expor essa crença que eles tinham. Portanto, essa crença de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criação, é a crença dos Ahl Sunnah, pois o Alcorão e a Sunnah indicam de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criação, Quando a gente fala de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso da fala, a gente deve ter em consideração alguns pontos. O primeiro ponto é saber de que todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são atributos que convêm a ele subhanahu wa ta'ala. Não se igualam aos atributos das criaturas. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala à criatura. A partir do momento que Allah subhanahu wa ta'ala, a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não é igual à sua criatura, sendo assim, os seus atributos também não são iguais aos atributos das suas criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala vê, como ele diz em vários versículos, وهو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala ouve a sua audição, não é como a audição das suas criaturas. A sua visão, subhanahu wa ta'ala, não é como a visão das suas criaturas. A nossa visão é limitada. Todas as características que a gente tem são limitadas. São limitadas e convém a nossa estrutura. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala a nós, nem na estrutura, subhanahu wa ta'ala, e nem nos atributos. Sendo assim, ninguém pode, de forma alguma, tentar comparar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com os atributos das suas criaturas. Portanto, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala a nenhuma das suas criaturas, portanto, não há problema é a gente ver um versículo que menciona um atributo e a gente acreditar nisso, pois a gente sabe de que, como Allah subhanahu wa ta'ala disse próprio, leisa kamithlihi shay. Ele diz, nada se equipara ou se iguala a ele ou se assemelha a ele, subhanahu wa ta'ala. Nada, quer dizer, não existe algo que se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala em nada. E ele mais à frente no mesmo versículo diz, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ele não se iguala às criaturas, ao mesmo tempo ele é sami', ele ouve, basir, e ele vê. Quer dizer que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não se igualam aos atributos das suas criaturas. Portanto, quando a gente vê vários, o Alcorão é repleto de versículos que falam sobre atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente não pode ter nenhuma dúvida de que isso é atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Poi a gente sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala à sua criatura, às suas criaturas em nada, seja no atributo, seja em qualquer outro aspecto. Portanto, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e não há dúvida nisso, ao contrário dos Ahl al-Bidah. Os Ahl al-Bidah queriam fazer, yani queriam colocar Allah subhanahu wa ta'ala na balança com o servo. Quando viam atributos do servo e viam atributos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre si próprio, diziam que não é possível Allah subhanahu wa ta'ala ter esses atributos. É como se eles, wa'iyadu billah, tivessem a colocar Allah subhanahu wa ta'ala ao nível das criaturas. Porque se você recusa atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com o pretexto de que as criaturas têm esses atributos, é como se você estivesse a igualar Allah subhanahu wa ta'ala a essas criaturas, para você chegar ao ponto de fazer essa comparação e recusar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa é a shubha, equívoco, que muitos Ahl al-Bidah têm no que diz respeito aos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a crença dos Ahl al-Sunnah wal-Jama'a é de que o Al-Qur'an é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala fala quando quer, para quem quer, e isso é algo que subhanahu wa ta'ala menciona no Al-Qur'an e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também está repleta de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, e fala quando quer, e fala com quem ele quer dentre as suas criaturas. E as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não têm limite. Ele próprio subhanahu wa ta'ala diz no surat Al-Kahf, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله سبحانه وتعالى كده example do oceano, yani se o oceano fosse, por exemplo, tinta para escrever as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, então iria dissecar o oceano. A gente vê o oceano, a vastidão do oceano, iria dissecar antes de terminar de escrever palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que esse oceano fossem trazido vários semelhantes, aos oceanos que a gente vê agora, fossem trazido vários, para escreverem, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, não seriam capazes de fazer, de escrever as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. É como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse a dar um exemplo de que esse oceano, se fosse tinta de uma caneta para escrever as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, não seria capaz. Por mais que fosse trazido vários oceanos semelhantes. Portanto, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não têm limite. E Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos no Corão, por exemplo, diz: وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى. E quando o teu Senhor chamou a Moisés. A gente sabe que chamar alguém provém de letras, é composto por letras, e é composto por som. É composto por um som, que é a voz que emite essas letras no chamamento. Por exemplo, quando a gente diz "oh fulano", essa palavra que eu disse, esse chamamento, é composto por letras que se compreendem. É composto também por um som que a gente compreende. Portanto, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não são criaturas. E Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no surat al-Muddathir, prometeu castigar aqueles dentre os Quraishi que diziam que o Alcorão é palavra de uma criatura e é um feitiço, é palavra de um ser humano. Como diz no surat al-Muddathir subhanahu wa ta'ala: innahu fakkara wa qaddar fakutila kayfa qaddar thumma kutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa uslihi saqar. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu castigar no fogo aquele que dentre os Quraysh que dizia que o Al-Qur'an é o sihr, é feitiço, e que não era senão in huwa illa qawlul bashar, não é senão palavra de um ser humano. Portanto, O que fará a crença desses que indivíduos que dizem que também o Alcorão não é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é senão uma criatura? É como se estivessem a copiar os kufar dentre os Quraysh, e Allah subhanahu wa ta'ala prometeu castigar a esses que dizem que o Alcorão é palavra de um ser humano. Portanto, como disse, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos no Alcorão, fala: O kallama Allah Musa taklima. Wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka, fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Se um dentre os kuffar vier te pedir socorro, então socorre ele, até que ele ouça palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Até que ele ouça palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criatura externa. E não é uma criatura externa. E o Ahlul Bidah tinha uma estratégia no que diz respeito a essa bidah. Quando viram que dizer que o Alcorão não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas iriam prestar atenção, começaram a usar de estratégias para encobrir essa bidah. Dentre essas estratégias que eles usavam, era dizer que o Alcorão é a palavra de Allah. Simplesmente e calavam. E eles com isso não queriam dizer que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, falou diretamente. Queriam dizer que é como se fosse atribuição da criatura ao Criador, como em vários versículos vem Baitullah, Naqatullah, o camelo de Allah, a casa de Allah. Daí que os Ahli Sunnah reprovavam aquele que dizia somente o Alcorão é a palavra de Allah e calava. É preciso acrescentar: o Alcorão é a palavra de Allah e não é uma criatura. E não é uma criatura. Para diferenciar os Ahlul Bidah, porque os Ahlul Bidah queriam usar de estratégias para enganar as pessoas. Eles diziam: o Alcorão é a palavra de Allah e calavam. Queriam com isso dizer que é uma criatura, como é o caso de Baitullah, a casa de Allah, ou Naqatullah, o camelo de Allah. Sendo assim, os Ahli Sunnah reprovavam aquele que dizia o Alcorão é a palavra de Allah e ficava calado. E outra estratégia que eles usavam também é diziam: lá adri, eu não sei se o Alcorão é uma criação ou não é uma criação. Era chamado de bidat ta'awquf. A pessoa não afirmar e não negar. Isso também é considerado bidat. É considerado como bid'ah. Portanto, quando alguém dizia: eu não sei se o Alcorão é a palavra de Allah ou se não é a palavra de Allah, esse também era considerado como mubtadi dhallu. É como se estivesse a fugir de versículos claros que afirmam de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Também outros diziam, vinham com uma inovação. Diziam que a minha recitação é uma criatura. A minha recitação do Alcorão é uma criatura. Com isso eles queriam dizer o Alcorão. Com isso eles queriam dizer o Alcorão, mas usavam dessa estratégia. Dizer que a minha recitação do Alcorão é uma inovação, é uma criação. Isso é algo que, essa frase, pode ser usada num bom sentido, bem como num mau sentido. Sendo assim, os Salaf, dentre os Ahlus Sunnah, consideravam o Mubtadi Dhallu aquele que diz: Lafdhu bil Qur'an makhluq. Aquele que diz que a minha recitação do Alcorão é uma criação. Portanto, devemos ter bastante atenção nesse ponto e saber de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não é uma criação. E não é uma criação. Allah subhanahu wa ta'ala elevou o Alcorão. O grande estatuto que o Alcorão tem é por ser a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de vir com algo semelhante. Não é, ninguém é capaz de vir com algo semelhante. E Allah subhanahu wa ta'ala chamou para aqueles que chamou aqueles que yani, recusavam o Alcorão ser a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e ser uma revelação divina, disse para eles trazerem algo semelhante, caso yani, eles consideram isso algo yani, que veio de uma criatura, então que tragam algo semelhante, que tragam algo semelhante, ou sequer um versículo. E ninguém foi capaz, e nem será capaz de trazer algo semelhante ao Corão, pois a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo, pois é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a fala é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, e que ninguém é capaz de ver com um atributo semelhante ao de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa, de uma forma resumida, era a crença de alguns Ahl al-Bidah, que até agora existe nos dias de hoje, os Asha'ira, Maturidiyya, Kullabiyya. Essas crenças ainda existem nos dias de hoje. A gente vê, por exemplo, os Asha'ira, quando falam do Alcorão, o seu isnad termina em Jibril e Lawh al-Mahfuz. Eles dizem que o Alcorão, yani, o Alcorão que a gente tem, foi algo que veio de Lawh al-Mahfuz, não veio a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, é como se eles dissessem que Allah criou essas palavras e colocou no Lawh al-Mahfuz, e Jibril veio e tomou do Lawh al-Mahfuz. E essa é uma crença yani, comum, é, muitas pessoas e não sabem de que essa é a crença dos Asha'ira. A crença dos Ahl al-Sunnah é de o Corão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Falou diretamente a Jibril, e Jibril transmitiu diretamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Transmitiu diretamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, entre Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad, existia o anjo Jibril, que transmitiu o Alcorão de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala falou com Musa alaihi salam, falou com Muhammad sallallahu alaihi wasallam na noite de Isra wal Mi'raj. Portanto, não há dúvida que Allah subhanahu wa ta'ala fala, e Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, a sua fala, as suas palavras não têm limites. Allah subhanahu wa ta'ala falou por via do Taurá, que é o livro revelado a Musa alaihi salam, falou por via de Zabur, que é o livro revelado a profeta Daud, falou por via do Injil, que é o livro revelado ao profeta Isa alaihi salam, e também falou por via do Alcorão, que é o livro revelado ao profeta Muhammad. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, também outros livros que não foram mencionados no Alcorão, que foram revelados aos seus profetas, Allah subhanahu wa ta'ala falou por via desses livros, falou por via desses livros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, algo que yani, chama-lhe a atenção de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê numa narração, diz que quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre, yani, revela algo no céu, todos os habitantes do céu yani, desmaiam devido à força das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E a primeira pessoa a levantar yani, dentre os habitantes do céu é o anjo Jibril alaihi salam, que ouve a revelação e vai cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ele passa por os anjos, eles dizem ماذا قال ربكم ou ماذا قال ربنا, o que é que o nosso Senhor disse? Pergunta a Jibril. قال الحق, e Jibril responde, ele disse a verdade. Portanto, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, não é uma criatura, dele iniciou yani, o Alcorão, as palavras surgiram a partir de Allah subhanahu wa ta'ala e foram transmitidas pelo anjo Jibrail alaihi salam até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa é a crença dos Ahl al-Sunnah no que diz respeito ao Corão, ao contrário dos Ahl al-Bid'ah. Portanto, todo aquele que contraria Ahl al-Sunnah nessa crença, essa pessoa sai sai do círculo dos Ahl al-Sunnah e é considerado como mubtadi' dhalu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.